Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos contactamos con una comunicadora del Centro Universitario URCAMP. Le damos la bienvenida a Jacqueline Musa, periodista de Jornal Minuano y Radio Cultural Valle. El alcalde de Manaos se mostró preocupado por la situación de las comunidades indígenas en el interior del estado y lamentó que la pandemia esté dirigiéndose a esas personas ingenuas que acaban tornándose presas fáciles para que el nuevo coronavirus ejecute su trabajo destructor. De acuerdo con el gobierno municipal de Manaos, en el estado de Amazonas se han registrado 150 casos de COVID-19 en aldeas indígenas que no tienen estructura para combatir la enfermedad. Ante esta noticia, ¿existen organizaciones sociales que estén ayudando a los enfermos? ¿Qué asistencia se ofrece desde el gobierno?
Bueno, la situación de Amazonas es bien complicada, ¿no? Existen muchos indígenas dentro de la mata, dentro de la floresta y en comunidades, y tiene varias organizaciones gubernamentales auxiliando. Também o governo disponibilizou helicópteros para trazer esses indígenas para a cidade, para trazer essa população mais carente que está no interior para a cidade, e eles estão com essa infraestrutura lá. Eu não tenho mais informações mais precisas a respeito, só o que se lê. Então, a gente não tem esse acesso porque é bem longe da nossa região, que é a região sul, que é a região de fronteira aqui, já perto do Uruguai. Mas, assim, está se fazendo um trabalho de resgate desses indígenas para evitar que tenha mais contaminação. Hoje o Amazonas está com mais de com 23.700 casos, um pouco mais, que já teve 1.500 mortes, mais de 1.500 mortes. Então já é eu acho que é o quarto no país com maior número de infectados e mortes. Nesse momento é as informações que se tem do Amazonas. Tem várias ONGs atuando no local e o governo também está prestando um atendimento assim, nessa situação de trazer essa população, essas pessoas, para hospitais que também estão sobrecarregados.
El jueves 21 de mayo, 7 partidos políticos de la izquierda brasileña, junto a 400 organizaciones no gubernamentales y diversos referentes brasileños, solicitaron ante el Congreso de Brasil un pedido de juicio político al actual presidente Jair Bolsonaro. El equipo de prensa de la Cámara de Diputados dijo a CNN que en la actualidad hay 35 peticiones activas de la misma índole. ¿Cree que este juicio político pueda llegar a realizarse? ¿Estas denuncias pueden influir en el accionar político de Bolsonaro en un futuro inmediato?
Acredito que en un futuro inmediato no. Y ni que va a acontecer ese impeachment ahora tan cedo. Acredito que ni va a acontecer. O que acontece? Ontem, ayer, hubo una reunión con los governadores estaduais. E já começa uma movimentação de amor entre eles, porque o governo da União vai disponibilizar 60 milhões para que esses estados consigam um pouco se equilibrar, e esses valores serão distribuídos em parcelas. Então, assim, à medida que ele vá distribuindo esses valores, os estados e municípios, bem como o Congresso e o Senado, também vão ficando mais, vão dando mais assunto para ele, para o presidente. Então, eu não acredito no impeachment, porque hoje eles já começaram as negociações que chamamos aqui da velha política, né? Que tanto Bolsonaro criticava, que o país tinha velhos políticos, que velhas ideias, e ele está praticando, acredito eu, esse mesmo tipo de política. Então, hoje eu te digo que não vai acontecer o impeachment, mas a gente não sabe as articulações políticas que estão acontecendo em Brasília e dentro dos estados.
El lunes 18 de mayo, la prefectura de la ciudad de Valle emitió un decreto cuyo primer artículo anuncia que queda fijado el toque de queda en todo el municipio de la ciudad entre las 22 horas y las 6 a.m. Esta normativa también rige para negocios que expendan bebidas alcohólicas y quedan prohibidas la promoción de reuniones o fiestas donde ocurran aglomeraciones de personas. ¿Cuál fue el detonante que hizo que se aplique esta medida?
A medida do toque de recolher foi implantada tão logo houve o primeiro decreto de fechamento dos estabelecimentos comerciais aqui em Bagé, que foi em março. 20 de março foi o primeiro decreto. O que aconteceu? Foram flexibilizando, o governo foi flexibilizando, visto que os casos de Covid-19, que aqui em Bagé já foram registrados 35, estão todos curados. Os casos foram diminuindo, não havia mais confirmações de novos casos, e é o que está acontecendo agora. Ficou por 2 meses sem nenhuma confirmação, e o governo flexibilizou os horários e aumentou o toque esse de recolher para meia-noite. O que aconteceu? No final de semana passado, muitos jovens e muitas pessoas saíram às ruas. Houve aglomerações em praças e houve, inclusive, uma briga e uma morte de um jovem por uma briga de rua. Então, o governo teve que trancar os pés, como nós dissemos aqui, e retomar esse toque de recolher para as 10 horas novamente, não permitindo que as pessoas transitem na rua após esse horário, a não ser por motivos justos, né? Que tenha por um motivo para sair. Essa situação, eu acredito que à medida que as coisas forem se tranquilizando, o governo também vai flexibilizar esses horários. Os bares, restaurantes estavam permitidos para abrir presencialmente, para receber as pessoas presencialmente até meia-noite. Hoje voltou novamente para as 22 horas, devido a essa situação que ocorreu no final de semana. E a Bagé foi uma das primeiras cidades do estado que teve contaminação. O que, que aconteceu? O caso zero, que nós chamamos aqui, que foi de um médico, que era o provedor da Santa Casa de Caridade, que é o maior hospital aqui, o hospital referência aqui da região, ele se contaminou quando foi a uma reunião em São Paulo. E quando ele voltou, ele contaminou várias pessoas, porque ele não sabia que estava com a doença. Quando confirmou a doença, mais de 80 profissionais dentro dessa instituição de saúde foram afastados, mas nem todos se confirmaram. Tivemos essas 35 confirmações, mas o médico já está bem, não tivemos nenhuma morte, e isso facilitou com que o governo tivesse flexibilizado algumas medidas.
El jueves 21 de mayo, el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional brasileño, el general retirado Augusto Heleno, descartó que exista la posibilidad de un golpe de Estado o una intervención militar, desmintiendo rumores que circulaban en la prensa. Estas declaraciones preceden a 2 comunicados emitidos en menos de un mes por el ministro de Defensa, Fernando Acevedo e Silva, quien expresó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución. ¿Por qué existen estos rumores acerca de un posible quiebre institucional?
Bom, eu acredito, o presidente Bolsonaro é militar, né? A maioria dos ministros, grande parte dos ministros, ou não todos, mas grande parte dos ministros é militar, inclusive o novo ministro da Saúde, que está de forma interina, atuando de forma interina, é militar. Eu acredito que essas medidas, que esses rumores venham a partir disso. Eu não acredito no golpe militar nesse momento. Inclusive, o exército está atuando de forma bem intensa assim, nos municípios, auxiliando com caminhões-pipa, com auxílio de logística, os municípios. Eu te confesso assim, que eu não tenho essa visão de que possa haver um golpe militar agora. Não, o brasileiro também não está... Inclusive, antes da eleição do Bolsonaro, muitos brasileiros iam às ruas pedindo que tivesse intervenção militar naquele momento. Não aconteceu naquele momento e eu acredito que agora tampouco vai acontecer. Eu acredito que como em outras vezes que as pessoas pediam os golpes militares, as intervenções militares, eu acredito que surja disso, da população mesmo. Venha da população pedindo... Só que de partidos mais de esquerda, que também lançam esses rumores, né? Porque antes a esquerda estava no governo e as pessoas pediam a intervenção militar. Hoje a esquerda também pode lançar esses rumores de que vai haver esse golpe, deixando também parte da população assustada, né? Porque isso assusta um pouco, né? Devido à ditadura que pode vir a ser implantada no país. Eu acredito que seja isso.
El 23 de marzo, los gobiernos uruguayo y brasileño dispusieron el cierre de fronteras y regularizaron la circulación de personas a través de una serie de medidas. La presencia militar uruguaya se vio reforzada en la zona para hacer cumplir estas disposiciones. Sin embargo, en el apartado de observaciones de la localidad de Aceguá de la web del Ministerio de Defensa del Uruguay, consta que falta presencia de funcionarios de la Policía Federal. ¿Cuál es el despliegue que tiene la Policía Federal en el patrullaje de la frontera? ¿Cómo se ha implementado la presencia militar a la vida diaria de Aceguá y Valle?
A presencia de los militares fue en algunos momentos, a presencia de militares brasileños, cuando los gobiernos fecharon acuerdos para fecharem las fronteras. O que aconteceu? O governo brasileiro colocou barreiras militares na entrada de Aceguá e entrava somente o pessoal que trabalhava ali ou que tinha residência ali. Passando isso, foram implantadas essas... Ficou até o final de março, eu acredito. Não tenho bem certeza até quando ficaram as barreiras militares. Hoje... O governo do município de Aceguá, do lado brasileiro, já flexibilizou, o comércio está todo funcionando, inclusive com a entrada de uruguaios para compras, porque ali a fronteira, o pessoal de Cerro Largo ali, de Melo, e dos arredores ali, faz compras em Aceguá, porque eu acredito que o valor é mais em conta, bem como... Os brasileiros aqui de Bagé e de outros municípios aqui da fronteira de Bagé vão ateguar também para os free shops. E os free shops estão atendendo também de forma moderada, eu acredito que seguindo as medidas sanitárias, né? Com máscaras, com luvas e entrando de acordo com a possibilidade de cada estabelecimento. Hoje está mais flexibilizado isso e não há, pelo menos do lado brasileiro, militares nem nenhuma barreira que impeça a entrada.
Por último, qual é a sensação de los ciudadanos de Valle en el día a día de la pandemia?
Já foi pior. No começo da pandemia, as pessoas estavam muito assustadas, principalmente quando deu aquele primeiro surto aqui em Bagé, que foi bem no início foi bem em março, no fim, por volta de 15 a 18 de março, que deu a primeira o primeiro surto que surgiu de dentro do hospital para fora, né? Porque normalmente as pessoas levam doentes de fora para dentro do hospital. Como o nosso caso foi um pouco diferente, as pessoas ficaram muito assustadas. Porque quem não vai precisar de um hospital, né? Mas agora, com todas essas medidas que foram tomadas, fechamento de comércio, barreiras sanitárias, diminuição de horário de ônibus, fechamento de postos de gasolina e uma série de medidas que foram tomadas, as pessoas estão menos assustadas. Então, assim, todo mundo sai para a rua, é obrigatório hoje o uso de máscara na rua, né? As pessoas saem, nos estabelecimentos é obrigatório o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, das empresas, é obrigatório, fora uma série de medidas de limpeza e de asepsia que estão sendo feitas. Eu vejo que a população está bem menos medo hoje. Ela está mais... se tranquilizou um pouco e já consegue sair às ruas com mais facilidade. Antes, não. Antes, as pessoas não saíram de casa. Elas ficaram presas dentro de casa, sem nenhuma possibilidade de sair por medo.
Despedimos y le damos las gracias a Jacqueline Musa, periodista de Jornal Minuano y Radio Cultural Valle.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.